Olá, eu sou a Joana.
Olá, eu sou a Mafalda.
E sejam muito bem-vindos ao Maternar. Olá, Mafalda.
Olá, Joana.
Estamos a gravar aqui, que horas são isto? Às 9h30 da noite, assim depois do final de um dia longo, apesar de vocês nos estarem a ouvir a horas possivelmente completamente diferentes. Hoje vamos continuar com as nossas histórias de parto. Desta vez vamos falar da minha história de parto, depois de uma aventura de uma cesariana eletiva que não foi, não é? Que acabou por ser uma cesariana a meio da noite, assim, sem ninguém estar muito à espera e muito surpreendente. Se já ouviram o episódio anterior, sabem do que falo. Hoje vamos falar de uma cesariana que não estava marcada, não estava nos planos e também aconteceu assim de forma um bocadinho inesperada. Eu vou contar a minha experiência e a minha história de parto e vou tentar falar dela como ela aconteceu. Falar das emoções que eu senti naquele momento e tentar fugir assim um bocadinho à análise do porquê, não é? Ou dos meus porquês, das coisas terem acontecido de determinada forma. E acho que vou deixar os porquês para o fim, porque como falámos no episódio passado, a forma como hoje contamos a história não é a forma como contaríamos a história há 6 meses atrás ou há 3 meses atrás. Então vou tentar fugir um bocadinho aos porquês e vou contar assim a história com os pormenores de como eu senti vivê-los na altura. Não sei se já o disse aqui ao longo dos episódios, mas eu fiz o acompanhamento todo no privado, portanto tinha uma obstetra no hospital privado. Nunca, ao contrário de ti, nunca tive a experiência de fazer qualquer tipo de acompanhamento no público, à exceção das idas às urgências, não é? Mas nunca tive nenhum contacto com o Sistema Nacional de Saúde durante a gravidez. E a verdade é que esta obstetra que me acompanhou durante toda a gravidez não era a minha ginecologista, ou seja, eu conhecia numa ida às urgências, do hospital privado logo bem no início da gravidez e gostei muito dela, gostei muito da consulta que tivemos, senti que ela era uma pessoa muito calma e disponível, mas também despreocupada, sabes? Era daqueles profissionais que não fazem grandes dramatismos das coisas e parece que não vão muito ao fundo das questões, mas que quando eu lhe fazia uma pergunta, e fiz várias nessa urgência, ela estava super disponível para me responder. Ou seja, não era uma pessoa que proativamente fosse explicar tudo, mas se eu lhe fizesse a pergunta, ela estava disponível para me responder. Okay.
Mais pragmática, portanto.
Sim, sim. Mas super atenciosa, muito amorosa, sempre a segurar-me na mão. E eu senti uma vontade muito grande com ela, no sentido em que eu sentia que precisava de uma pessoa que não fosse essa pessoa preocupada e que me estivesse a fazer, a explicar tudo e a avaliar tudo, mas que conseguisse também, se eu tivesse dúvidas, explicar-me e esclarecer as minhas dúvidas.
Querias um profissional que tivesse mais leveza.
Sim, okay. Mas é nesse sentido de trazer leveza.
Um queijo, leveza e estamos bem até ser preciso de facto alguma intervenção. Okay.
Sim, sim, era nesse sentido.
Sim, sim, sim.
E isso era importante para mim naquela altura, especialmente porque, como já falámos aqui noutros episódios, não é? Eu estava muito preocupada e com muito medo.
Muito ansiosa.
Sim, muito ansiosa no início da gravidez, tinha receio de perder o bebê, não é? Então senti que se calhar se fosse um profissional que estivesse também muito ele preocupado e muito focado em analisar tudo e que para mim me iria pesar mais e não iria trazer essa leveza que eu sentia que precisava. Então a escolha de optar por deixar a obstetra que eu tinha anteriormente, mesmo ali no início, na fase inicial da gravidez, e passar para esta, aconteceu por volta talvez das 8 semanas. Creio eu,
portanto mesmo foi mesmo no início.
Sim, foi mesmo muito, muito, muito no início. E a gravidez passou-se, portanto a obstetra sempre super disponível e sempre a manter a mesma postura que tinha tido neste início da gravidez. E depois, ali perto das 30 semanas, nós tivemos uma consulta em que falámos, assim, das minhas preferências para o parto. E eu, na altura, já tinha escrito o meu plano de parto, portanto, levei o plano de parto para a consulta e propus-lhe discutir o plano. E falei-lhe da minha questão de preferir um parto vaginal, um parto natural, que se iniciasse de forma espontânea. Expliquei-lhe que, à partida, eu queria evitar levar epidural, que era importante estar num ambiente calmo, mas também num ambiente em que me fossem explicados os diferentes passos que se iam dar, ou seja, que nunca me fosse feito nada sem o meu consentimento e sem eu estar devidamente informada acerca daquilo que me iriam fazer. E tudo muito certo, a obstetra foi apontando no computador tudo aquilo que eu lhe ia dizendo, foi dizendo que sim a tudo, portanto nunca houve nada que a deixasse, que ela fizesse algum comentário ou algo do género. Mas quando terminámos a consulta, ela disse-me: sabe, eu acho que é muito bonito vocês quererem ter um parto natural, sem intervenções, sem epidural e fazerem tudo natural, mas eu não gosto nada de vos ver sofrer. E eu olhei para ela e disse: então, mas sofrer é relativo, não é? Porque nós estamos a passar por um trabalho de parto e no final vamos receber os nossos bebés, portanto sabemos que aquela dor é uma dor boa, é uma dor positiva e que tem um propósito, não é? Não é uma dor como... E lembro-me de lhe dizer, não é uma dor como estar doente, em que nós não sabemos para que é que aquilo serve e só queremos que passe, não, é uma dor positiva. E ficou por ali, portanto eu saí, tranquila, já tinha feito a minha parte e isto que ela me disse não... Sabes, entrou e saiu, não prestei muita atenção também ao que ela me tinha dito, porque na verdade aquilo que eu queria era discutir o plano de parto com ela e eu tinha feito. Ela tinha apontado tudo e tinha ficado tudo tranquilo.
Pois, só que tu falaste, mas ninguém discutiu, porque ela só disse que sim.
Sim, exatamente, exatamente, exatamente. Mas pronto, como eu disse, não vou entrar em avaliações.
Não, sim, desculpa. Desculpa.
Não, tu podes entrar em avaliações.
Eu posso. Não, as pessoas não ouviram, mas eu fiz a minha maior cara de oi? Hã?
Exato. Mas a verdade é que eu encarei esse... O não existir comentários da parte dela como, ok,
um positivo,
tudo certo.
Okay. Quem cala consente, né?
Exatamente, ou seja, e eu fiz-lhe perguntas, eu fiz-lhe questões, por exemplo, em relação ao uso de instrumentalização, falámos da questão da episiotomia, que eu não queria, e dei-lhe sugestões de como a evitar, e ela, tudo muito certo, sim. Ou seja, eu fiquei descansada, tranquila.
Sim, porque efetivamente ela deu-te um feedback positivo, não é?
Sim.
Não, não pôs entraves, não teceu comentários, não disse não essa abordagem não, simplesmente teve aquela frase final esquisita.
Sim, exatamente.
Que em retrospectiva foi uma bandeira vermelha, não é?
Sim, sim, foi. Em retrospectiva foi claramente uma bandeira vermelha que na altura eu senti que, como já tinha feito a minha parte e tinha ficado tudo ok, estava tudo ok. Por volta das 35 semanas, ou seja, já aqui bem próximo
da
reta final, ela disse-me que o Vicente estava encaixado, portanto estava preparado, não é, por assim dizer, em termos de posição, e que estava bem posicionado para quando o trabalho de parto se iniciasse. E a partir aqui das 35 semanas, no hospital privado, ou de acordo com aquilo que esta médica defende, nós precisamos de fazer um CTG todas as semanas. E todas as semanas eu ia ao hospital, a partir das 35 semanas, fazer o tal CTG e depois acabava por ter uma mini consulta com ela e com a enfermeira, em que a enfermeira ouvia o bebê e em que ela avaliava o CTG. E o que é que aconteceu ao ir ao hospital tão frequentemente e ao ter consultas com esta médica tão frequentemente? Entre as 35 e as 37 semanas, eu comecei a ouvir coisas da obstetra, por exemplo, isto ainda não tem contrações nenhumas. Ai, ele está gigante. Ai, o perímetro cefálico do seu filho é mesmo grande, ele tem uma cabeça mesmo grande. E coisas do género, que o meu colo de útero estava muito verde, que ele estava encaixado, mas afinal já não estava assim numa posição tão favorável, e que eu tinha muito líquido, então ele mexia-se imenso. E a verdade é que, racionalmente, eu sabia que nada disto era indicação de coisa nenhuma, ou seja, eu continuava focada na minha ideia de que eu ia entrar em trabalho de parto espontaneamente e a partir daí tudo se ia desenrolar como era suposto, fosse o que fosse a palavra, o significado da palavra suposto, não é? Mas eu sabia que nada do que ela me dizia era indicativo de que devia-se marcar qualquer tipo de intervenção, seja uma indução, seja uma cesariana. Racionalmente, não é? Portanto, racionalmente, eu sabia que um bebê grande não era indicativo de que o parto ia sequer ser mais difícil. Racionalmente, eu sabia que era normalíssimo que às 35, às 36 e às 37 semanas ele não estivesse encaixado e o colo do útero estivesse daquela forma. Portanto, eu racionalmente sabia tudo isso.
Sim, tu sabias porque tu tinhas feito o teu trabalho de casa. Sim. Que não era tua obrigação, entre aspas, mas porque tinhas essa motivação e tinhas estudado à parte, tinhas procurado Sim. informação à parte, tinhas feito o teu plano de parto à parte, nada Sim. com o apoio das pessoas que te deviam estar a apoiar, não é?
Sim.
A única coisa que estava a acontecer é que as pessoas que te deviam estar a apoiar estavam a plantar sementinhas de dúvida.
Exatamente.
Na tua jornada, não é? Sementinhas Sim. de medo, a alimentar essa incerteza.
Sim, sim, sim. Na verdade é isso mesmo. É. Eu racionalmente sabia, ou seja, tinha o conhecimento e tinha a informação, mas emocionalmente isso estava a começar-me a trazer alguns questionamentos e obviamente começou a mexer comigo, não é? De uma maneira mais emocional. E eu comecei a sentir-me um bocadinho desamparada, ou seja, existia aquela pessoa em quem eu confiava e de repente eu estava a receber sinais de que se calhar ela não era assim tão merecedora da minha confiança e que se calhar eu tinha de fazer outro tipo de... tinha de me preparar de outra maneira, porque se calhar já não podia contar assim tanto com ela, como imaginava que podia contar. E comecei a entrar muito neste do que é que eu faço agora, não é?
Claro.
E às 38 semanas, ela disse-me, que eu acho que esta é assim a frase, se há bandeira vermelha, e já houve muitas até agora... Esta foi assim o bandeirão, mesmo assim naqueles tons de vermelho bem carregado, de alerta, com pontos de exclamação, porque ela disse-me, eu sou muito vaginalista, mas com um bebé deste tamanho, eu, se fosse assim, começava a considerar talvez uma cesariana. Ora, a obstetra diz-me isto e eu, que estava ali deitada na maca, não é? Sobe-me assim um calor e fico mesmo, eu lembro-me, eu tenho a perfeita memória desta situação, em que eu fiquei tão cheia de calor e deu-me tanta raiva que eu comecei a dizer-lhe, mas como assim? Eu não vou marcar uma cesariana. Eu não vou marcar uma cesariana porque o meu filho é grande. Porque, primeiro, isso pode estar errado, e eu já tinha essa informação. E depois, vocês só sabem se o meu corpo permite a passagem deste bebê ou não em trabalho de parto. Além de que, se o meu corpo... se o meu corpo tem este bebé dentro dele, de alguma forma ele há de sair. Eu não vou marcar uma cesariana, aviso-a já, que eu não vou marcar uma cesariana. E o que se seguiu foi uma meia hora excruciante de manipulação emocional completa, mas completa. E o meu cupim da raiva sempre encher, sempre encher, sempre encher, e eu sempre a pensar, o que é que eu faço? E agora tu podes perguntar, e as pessoas lá em casa podem perguntar,
Porquê que não trocaste?
Porquê é que eu não fui procurar outro médico?
Porquê que não voltaste para a tua médica anterior? Porquê que não ponderaste esperar em casa e ir para as urgências do público? Etc, etc, etc.
Sim, sim. E é uma pergunta completamente válida que eu também fiz a mim própria nessa altura. Eu pensei, eu tenho esta hipótese de mudar de médico, eu tenho esta hipótese de ir para um hospital público, eu conheço outros obstetras e, na verdade... A resposta a esta pergunta é que a decisão de mudar de médico, apesar de parecer a mais óbvia para muitas mulheres, para muitas pessoas, até talvez para muitos médicos, não é? Implica que tu consigas fazê-lo. A Joana, daquela altura, com todas as feridas que tinha, com todas as crenças que tinha, com todos os preconceitos que tinha... Não tinha a capacidade para o fazer, porque isto sou eu hoje a analisar aquilo que eu devia ter feito antes.
É, sim.
Em retrospectiva. E a verdade é que naquela altura eu tenho perfeita consciência de que não era capaz e de que não era esse, não estava ao meu alcance, porque eu pensava, eu não quero ir para um hospital público, porque todas ou quase todas as referências que eu tinha de hospitais públicos não eram boas. Tinha muito medo de não estar com o pai, E este era um dos grandes fatores. Eu sabia que no hospital público, pelo menos em parte, durante um tempo eu ia estar sozinha e eu não queria. E a razão final era que eu via como eu já não tenho tempo, sabes? E o facto de já não ter tempo e de ter todas estas dúvidas tira uma segurança, ou seja, eu não estava segura, eu não conseguia encontrar um lugar seguro. Sim, em lado nenhum.
Tu de algum modo preferiste ficar com o mal menor, não é? Ficar com aquela pessoa que tu sabias que não te servia, mas ao menos já sabias com o que contar.
Sim, sim. E eu acho que... Eu acho que nós falámos um bocadinho nisto no episódio anterior, não é? Tu tens informação e ter informação não é nada sem tu teres empoderamento. Tu precisas de saber como usar essa informação que tu foste recolhendo. E a verdade é que eu tinha imensa informação. Eu tinha uma doula sempre disponível para mim, sempre em contacto comigo, que me perguntava como é que eu me sentia em relação a isto, em relação àquilo. E eu não tinha a coragem, eu acho que era isso, a coragem, a abertura e a capacidade de ser vulnerável para dizer eu preciso de ajuda e eu já não sei o que fazer. Porque de certa forma eu tinha construído um caminho na minha cabeça e tinha construído uma ideia na minha cabeça e de repente essa ideia estava a desmoronar, não é? Os planos estavam a ir completamente por água abaixo.
Mas por causa dessa postura da obstetra?
Sim, da postura da obstetra. E o que é que eu pensei? Esta foi assim a minha... Foi o meu pensamento na altura. Foi, se eu entrar em trabalho de parto, e esse era o meu objetivo, era entrar em trabalho de parto, então eu posso ir para a maternidade, já num trabalho de parto avançado, e ela já não tem como me fazer uma cesariana, ou o que quer que seja, até porque pode nem ser ela que está lá, não é? Existe esse risco de tu, entrando em trabalho de parto, chegares ao hospital e o teu obstetra, por alguma razão, não estar disponível para ir lá dizer, não é? Que foi o que te aconteceu.
Foi o que me aconteceu, sim.
Então, na realidade... Eu agarrei-me a essa ideia de que eu ia entrar em trabalho de parto espontâneo e quando chegasse, e queria fazer a maior parte do trabalho de parto em casa, então quando chegasse à maternidade ia estar tudo encaminhado e não ia haver nenhuma questão.
Claro.
E a verdade é que eu estava mesmo indisponível para falar com alguém acerca do que eu estava a sentir. Eu comecei-me
a isolar.
Aos poucos a isolar e a fechar-me. Porque tinha medo das consequências de aceder a essa raiva que eu estava a sentir, a essa tristeza que eu estava a sentir, a essa desilusão que eu estava a sentir. Então fui-me fechando, no fundo.
Então não partilhaste essas inseguranças nem com o teu companheiro, nem com a tua doula?
Não, claro, okay. com ele sim, e algumas com a doula sim. E a verdade é que em conversa com o Guilherme, eu lembro-me de nós estarmos a passear e de eu lhe estar a dizer que estava super preocupada com esta postura da obstetra. E com ele sim, eu lembro-me de chorar imenso e de estar mesmo zangada e de lhe dizer isso e de ele também pôr todas as opções em cima da mesa, que é, nós temos um hospital ao lado de casa, é um hospital público, podemos ir para lá. Nós temos a opção de tentar encontrar outra obstetra, nós temos a opção do trabalho de parto se iniciar espontaneamente e vamos para o hospital com o trabalho de parto a meio, ou, idealmente. Exato. já avançado.
Ele, desculpa, só uma curiosidade, ele ouvia essas frases do obstetra com a mesma intensidade com que tu? Ou, porque às vezes nós podemos ouvir uma coisa e a nós é mais gatilho do que para outra pessoa, mas ambos tinham essa, ambos ouviam da mesma maneira essas frases isoladas, ou sentias que de algum modo te afetava mais a ti? Ou...
Eu sentia que me afetava mais a mim, embora... embora eu acho que nós já passámos por várias fases. Houve alturas em que ele desvalorizou, de certa forma, certas coisas que a mim me incomodaram e que não compreendia o porquê de me terem incomodado tanto na altura em que me incomodaram. Mas hoje, olhando em retrospectiva e olhando para tudo aquilo que depois eu aprendi, não é? E descobri sobre a minha história, e também que ele foi... E também com os conhecimentos que ele foi ganhando, não é? Porque agora, desde que estou a fazer o curso de doula, como é óbvio, ele acaba por ouvir muita coisa e eu acabo também por ganhar muitas respostas acerca daquilo que aconteceu. Ele já vê com outros olhos e vê com um olhar mais ok. Ela claramente não estava disponível para seguir o nosso plano, ou para tentar conciliar o nosso plano com o dela, não é? E tentar encontrar uma forma de, no final de contas, a única coisa que eu queria era que eu fosse a protagonista do meu trabalho de parto, e ela não estava disponível para isso, não é? Mas acho que já passámos por várias fases, ele já passou por várias fases e eu também já passei por várias fases em relação a esta história de parto, não é? Eu acho que é importante, antes de continuar, acho que é importante mesmo frisar que a pessoa que conta a história hoje não é a pessoa que contou a história 3 dias depois do Vicente nascer, porque eu lembro-me de ter escrito o relato de parto logo a seguir. E foi uma coisa muito romantizada, porque eu ainda não tinha processado toda a raiva que eu tinha sentido entre a primeira desilusão e o dia em que ele nasceu. Então, eu tive muita tendência a romantizar, durante muito tempo eu romantizei a história para que ela não me afetasse tanto.
Uhum.
E para a contar agora assim, desta maneira, exatamente com os factos, não é? E com aquilo que me foi dito, sem tentar não analisar muito, eu acho que o faço porque eu já aceitei essa zanga que existe e essas emoções todas que existiram. E acho que estou a olhar para elas agora de outra perspectiva.
Sim, e não significa, atenção, que a obstetra que te acompanhou não seja a obstetra indicada para outra mulher qualquer ou para outro casal.
Claro que sim.
Simplesmente não era claramente a obstetra que
claro
para
que
ti,
sim.
Para vocês.
Claro,
né?
claro que sim. Claro que sim. Eu acho que isso é importante porque, claro que nós podemos dar sempre o nosso feedback em relação a uma obstetra, mas no final do dia tem de ser a própria pessoa a fazer a sua própria avaliação. Mas estava-te a dizer antes de iniciarmos aqui esta
Sim,
parte
esta parte.
que eu não estava mesmo disponível para fazer mudanças de planos e que me estava a agarrar muito a esta ideia de iniciar o trabalho de parto espontaneamente e, na verdade, o que me deixava com medo era toda esta ideia de poder vir a ser desrespeitada e de poder vir a ser enganada de alguma forma. Mas como me agarrei tanto a esta ideia de que o trabalho de parto ia se iniciar espontaneamente, quando chegasse ao hospital já ninguém me enganava, então estava tranquila. Então tinha medo, mas ao mesmo tempo ia tentando calar o meu medo com estas pastilhinhas de...
Sim,
Ou seja,
algodão doce.
eu na verdade nunca me preparei para a eventualidade de alguém ser de facto, de me desrespeitar, de me enganar de alguma forma, porque quando isso aconteceu, eu não fui capaz de responder. E se calhar, se me tivesse preparado para isso, tinha sido capaz de dar resposta nesse momento. Ou não, e está tudo certo na mesma, mas acho que seria importante também pensar nos. E se me desrespeitarem? Eu tenho voz para colocar o travão ou não? Porque aquilo que eu estava a fazer, na verdade, era lá estar, pôr um penso rápido num dos meus maiores problemas, que era colocar os meus limites. E essa sempre foi uma grande dificuldade minha, colocar limites e dizer que não, e dizer que basta, e dizer que não quero, sempre com medo de falhar alguém.
Sim.
Enfim, nos dias que seguiram esta situação toda e estas dúvidas todas, o que eu fiz foi caminhar, fazia imensas aulas de yoga, dançava imenso, que é uma coisa que eu raramente faço, mas naquela altura sentia imensa vontade de dançar, sentia vontade de pintar, e em casa, fora deste ambiente hospitalar, eu estava super tranquila, estava super descansada, e isso refletia-se também naquilo que aconteceu ao meu corpo, porque eu, quando estava em casa, neste momento de estar só comigo, eu tinha imensas contrações, e sentia o meu corpo mesmo a preparar-se para entrar em trabalho de parto, se calhar numa fase muito latente, mas durante estes dias eu tinha imensas contrações, e sentia mesmo aquele aproximar da hora.
E aqui estavas com 38, 39, mais ou menos. 39.
39, sim. E então eu passava o dia
Esta bolha.
neste ambiente de amor e nesta bolha de amor, e chegava à noite e as minhas contrações paravam. E não acontecia nada, dormia, no dia a seguir acordava e passava o dia inteiro com contrações, chegava à noite, as contrações paravam. E eu, em parte, claro que havia aquela desilusão de quando elas paravam, de eu pensar, ah, ainda não é agora. Mas ao mesmo tempo eu conversava muito com o Vicente dentro da minha barriga e dizia-lhe muitas vezes que eu espero por ti, está tudo certo, é no teu momento, se precisares de alguma ajuda, diz-me, se não precisares de ajuda, eu espero por ti. Ou seja, tínhamos muito esta ligação de conversar, de eu conversar com ele, de fazer massagens na barriga. E apesar de me sentir desiludida, porque parecia que nunca mais era, também acabava por não ser daquelas coisas que eu ficava muito a pensar sobre isso, sabes? E a afundar-me na emoção. E nesta altura, eu andei assim cerca de uma semana, portanto, até ele nascer, não é? E eu sentia sempre que havia alguma coisa que estava ali a travar o processo. Sentia que havia algo mais, se calhar, mais físico a travar o processo, que eu não sabia muito bem explicar o que era. E claro, era a minha sensação de insegurança, não é? Porque eu não estava segura em lado nenhum. Então, o único lugar que me deixava segura era quando eu estava sozinha em casa a dançar e a pintar e a fazer estas coisas todas bonitas. E no resto do tempo eu sentia-me extremamente insegura. Então, às 39 semanas e 3 dias, eu decidi fazer alguma coisa e fui ao hospital da minha zona de residência, portanto, um hospital público. E já nem sei que desculpa é que eu inventei, na verdade, mas fui e eu acho que disse que não sentia o bebê há algum tempo. E fizeram-me uma ecografia e depois eu comecei a fazer perguntas à médica que estava lá sobre o meu colo do útero, se ela achava que já tinha alguma dilatação ou o que é que significava o colo do útero estar posterior e verde, e se eu tinha muito líquido, se o bebê estava encaixado. E a médica olhou para mim e ficou... ok, o que é que está a passar aqui? E começou-me a fazer algumas perguntas, porque é que eu estava a dizer aquilo, se eu estava com algum medo. A médica foi excepcional, sabes? Foi incrível. Começou-me a fazer algumas perguntas, se eu tinha medo, se eu tinha algum problema, se passava alguma coisa. E eu sempre, super impávida e serena, não, só quero saber, porque sabe, isto já está a começar a aproximar da hora. E enfim, e ela disse-me, ouça, tem imenso líquido. O bebé de facto não está encaixado, mas está numa posição favorável para encaixar com as contrações. As contrações servem exatamente para isso, para empurrar o bebé para o sítio certo. É óbvio que o seu colo do útero não está a dilatar porque não está em trabalho de parto. E eu ouvi aquilo e foi tipo, ah, eu tinha razão. Eu tinha razão. Ela só pode estar a inventar coisas para me marcar cesarianas e indições e eu não quero ir. Pronto, então agora eu vou esperar em casa tranquila. E esperei em casa tranquila, portanto isto foi numa sexta-feira, passou o fim de semana, tudo normal, e na segunda-feira eu tinha mais um CTG. Pormenor, esta médica marcou-me um CTG no hospital público para terça-feira, e eu ficou lá com o CTG marcado, portanto eu tinha aquela opção, e eu lembro-me de chegar a casa e dizer, olha, eu tenho um CTG marcado, se até terça-feira eu for lá e as coisas continuarem iguais, eu vou passar a ser seguida no hospital público e olha, temos o bebé lá e paciência. E na segunda-feira tive o CTG no outro hospital, no hospital privado. E eu, Mafalda, eu ponderei não ir, mas fui. E fui e fiz o CTG, tinha contrações, algumas contrações, não contrações de trabalho de parto, mas as contrações normais do final da gravidez, não é? E depois fui fazer a ecografia com a obstetra. E ela disse: Ai meu Deus! Não tem líquido nenhum. E eu fiquei do género. Mas como assim eu não tenho líquido? Então, sexta-feira tinha imenso líquido e agora, puf, evaporou-se o líquido. Eu nem sequer sinto nada a sair. Não, sabes? Tipo, no final da gravidez tu panicas com o líquido amniótico, mas eu não tinha nada. Eu não tinha nada. E ela disse-me assim: Está a ver? Está a ver aqui o seu bebé coladinho às paredes?
É o final de gravidez, é normal. Quero que
E
ele
a
esteja colado
verdade.
ao lado.
A verdade é que neste momento cai-me um peso gigante da responsabilidade em cima, que é ou eu acredito e confio nela, apesar de tudo, porque eu não sei ler ecografias e não sei se tenho líquido ou não, ou eu posso estar a pôr em risco a vida do meu bebé, por aquilo que eu acho e por aquilo que a minha intuição me diz e por aquilo que eu
Eu
estou aqui a
sei.
imaginar. E isso para mim era impensável. Eu não era
Isso.
capaz pôr a vida do meu bebé em risco, porque eu achava qualquer coisa sobre a obstetra que, na verdade, até podia ser só porque eu estava na defensiva. E há listas disponíveis na internet de coisas que os obstetras dizem, obstetras intervencionistas e obstetras cesaristas, como lhe chamam no Brasil, há listas de coisas que os obstetras dizem, e esta questão do líquido é uma delas. Mas a verdade é que eu estava entre a espada e a parede, eu tinha de confiar.
Tinhas que tomar uma decisão. Estavas num momento em que tinhas que tomar uma decisão, e é isso, ou tinhas que confiar em alguma coisa. Tinhas que confiar em alguém. Sim. E de facto o mais seguro, se calhar, era efetivamente confiar na médica que te estava a acompanhar aquele tempo todo e em quem tu tinhas depositado a tua esperança, não é? E todo o trabalho.
Foi um bocado por aí, na verdade. Eu optei por, bem, ok. Aliás, o meu lado racional acabou por dizer, não, ok, vais confiar, porque tu não queres que no final disto tudo isto seja efetivamente falta de líquido e de repente tu estás a pôr o teu bebê em risco.
E aí, se nós estamos a olhar para trás, para a Joana de 2019 em 2021, não é? Portanto, é completamente diferente a Joana, praticamente em final de formação de doula, olhar para a história da Joana que...
Sabes que é muito engraçado? Sim, sabes que é muito engraçado porque no início da formação de doula, eu contei a minha história de parto e esta parte do líquido, eu não a contei assim. Eu disse-lhe, ah, e depois ela disse-me que ai, não tenho líquido. E a formadora disse, então, mas tu sentias líquido a escorrer pelas pernas? E eu, não. E de repente isso foi assim mais uma peça do puzzle no meio da névoa que era a minha história de parto. Por isso, sim, isto são tudo peças do puzzle minimamente encaixadas. Portanto, a verdade é que até uma determinada altura eu acreditei mesmo que eu não tinha líquido, mas hoje, e por causa de uma coisa que eu senti nesse momento, eu lembro-me de estar deitada e de pensar, ok, queres fazer a cesariana, queres marcar uma indução, o que quiseres, faz. Mas a partir deste momento, a partir do momento em que o meu filho nascer e o meu filho estiver nos meus braços, ninguém, nunca, vai fazer nada no meu corpo ou na minha vida que eu não permita. E eu lembro-me de estar deitada e de sentir isto, de sentir este calor imenso de, ok, é a última vez que eu vou deixar que gozem comigo e nunca mais o vão fazer. E lembro-me do exato momento em que senti isto. Foi depois de ela me ter feito, ou tentar fazer o chamado toque maldoso, que é o descolamento das membranas, que é uma tentativa de iniciar o trabalho de parto. Portanto, rompe-se as membranas entre o colo do útero e a bolsa para que o trabalho de parto se desenrole.
E nisto estavas de 40 semanas?
Sim, portanto fazia 40 semanas no dia a seguir. Estava de 39,
ou seja,
mais
60. Ainda era cedo 6, para o que quer que fosse, não é? Ainda era cedo para, porque efetivamente isso é uma manobra que pode ajudar, mas mais para as 42, não é? Eu não quero estar a dizer... Mas é mais tarde, não é?
Pode ajudar se a mãe quiser.
Se a mãe permitir, se a mãe quiser, exatamente.
E eu nunca, nunca permiti que ela o fizesse. Ela disse que ia fazer o toque e tentou fazer isto.
Mas não te avisou que ia fazer... Okay.
Não. E o que eu fiz foi, eu saltei para trás na cadeira, fechei as pernas e disse que não. Porque percebi o que ela estava a tentar fazer, porque já sabia o que era. E disse-lhe que não queria, e disse-lhe que eu, mesmo tendo pouco líquido, eu não queria iniciar o trabalho de parto assim e queria que ela me desse opções. E ela disse, então volte cá amanhã para avaliarmos a situação e hoje descanse e beba muita água. Então lá foi a Joana para casa beber muita água e descansar. Super confusa da vida, não é? Claro, eu estava super confusa. Então, mas onde é que foi o líquido? Mas o que é que aconteceu de uma sexta-feira para uma segunda? Eu não estou a perder líquido, eu tenho a certeza. E não falei com ninguém acerca disto. A não ser com o pai, obviamente. Mas não falei com mais ninguém. Não falei com a nossa doula. Acho que ela só soube esta história muito depois.
Eu acho que é coisas
e não
que
queria...
Quando nós... Desculpa, mas eu acho que é coisas que quando nós estamos a viver no momento... Há verdades que nós nem sequer queremos admitir para nós próprias. Então, como é que raio tu consegues partilhar uma coisa que tu não consegues internalizar a outra
pessoa,
não é? Foi isso
que eu senti. Foi isso que eu senti. Que eu não estava aberta para que alguém me dissesse o que quer que fosse. Ou que me fizesse ver o que quer que fosse. E eu tinha o CTG marcado no outro hospital para o dia a seguir. Mas eu decidi não ir porque eu pensei, se efetivamente eu não tiver líquido, eles não me deixam sair do hospital. E se calhar eu não quero parir nestas condições lá. Então... Na terça-feira fui ter com a médica novamente e ela diz-me exatamente a mesma coisa, tenta novamente fazer-me o descolamento das membranas sem a minha permissão e diz-me que está tudo igual e para eu voltar no dia seguinte e levar logo as coisas porque se continuasse tudo igual eu não ia sair de lá sem o meu bebê, cá fora no mundo.
Às 40 semanas.
Às 40 semanas. E eu tinha posto, portanto, o que ela me disse foi que no dia a seguir, se continuasse tudo igual, o que ela iria fazer era uma indução do trabalho de parto. Explicou-me como é que era. Eu já sabia mais ou menos como é que era, porque tinha posto a opção da indução no plano de parto, não é? Porque, enfim, se acontecesse, queria que fosse de determinada maneira. E fui para casa. E fui para casa falar com o Vicente. E explicar-lhe tudo o que ia acontecer e tudo o que estava a acontecer. E disse-lhe: eu quero muito respeitar a tua escolha, mas eu não sei o que fazer neste momento. Por isso, se estás pronto, dá-me um sinal. E pedi-lhe imensas vezes, eu passei a noite inteira a dizer: dá-me um sinal de que estás pronto, dá-me um sinal. E sempre com aquela sensação de podem gozar comigo agora, mas não vão gozar mais. Ou seja, eu sentia mesmo essa, sabes, essa coisa de a partir daquele momento eu não ia deixar, não ia permitir que abusassem mais de mim. E a verdade é que às vezes eu sinto que as pessoas podem ouvir este tipo de histórias e pensar como é que é possível que tu tenhas arrastado até tão tarde e de uma maneira tão avançada nesse abuso. Mas nós nunca sabemos o que está dentro de quem é aquela pessoa, quem é aquela mulher, que experiências é que ela já teve na sua vida que a levaram a construir este padrão de medo de colocar limites e de permissão para ser abusada no fim, porque isto é um abuso, não é? Porque foram vários abusos seguidos, não é? E a verdade é que nós não sabemos. E esta história toda não só me tornou mais consciente de mim, como também me tornou um bocadinho mais desperta para as histórias das outras pessoas, porque eu não posso nunca criticar aquilo que eu não sei e aquilo que eu não conheço em profundidade, não é? Então.
E mais do que isso, e tu sabes que foi abuso porque. E tu mesmo no momento reconheceste, embora parcialmente, que era abuso, porque estavas munida de informação para lá daquela que te estava a ser fornecida, porque. Eu sei de muitas histórias de muitas mulheres que tiveram partos, histórias de parto muito semelhantes às tuas e não reconhecem o abuso nessa situação, porque lá está, porque há essa confiança cega, esse endeusamento do profissional de saúde. E a verdade é que há bons e maus profissionais de saúde em todos os sítios, em todos os lados, em todas as posições.
E há profissionais que se veem como os protagonistas daquele momento, quando eles não são os protagonistas daquele momento.
A não ser que nós queiramos que eles sejam.
Sim, claro.
Se isso for uma decisão consciente, ok, fixe. Sim. Agora, não, não pode haver... O poder tem que ser cedido.
Sim.
E não pode ser um dado adquirido.
Sim, e eu sinto que neste momento, não só ela tinha como dado adquirido que o poder era dela, como eu lhe cedi todo o meu poder pessoal que restava. E eu cheguei ao hospital na manhã seguinte e ela disse: ah, pois, tem uma rotura alta da bolsa. Que basicamente é quando a bolsa rompe cá em cima e não há aquele splash, mas existe um mini splash.
Sim, mas há tipo líquido que vai sair. Desculpa, só uma pergunta rápida. Sim. Tu neste processo não colocaste mesmo a hipótese de ir ao hospital público outra vez às urgências só ver?
Depois deste momento, não. Depois do ah, meu Deus, não tem líquido, não. Porque eu tive medo de que se efetivamente eu não tivesse líquido, iria ficar lá. E eu não me sentia segura naquele momento para parir num hospital público. Não queria. Não queria pela questão do pai e por outras questões que tinham mais a ver com preconceito meu do que propriamente
com... com as crenças limitantes da Joana de 2019.
Sim, exatamente. E então eu nunca coloquei essa hipótese depois daquele momento.
Pois era o que falávamos ao início, não é? Para ti foi preferível confiar no mal que tu conhecias do que arriscar o desconhecido.
Sim, completamente. E quando ela me disse que eu tinha uma rotura alta da bolsa, que é uma coisa que pode ser comum no final da gravidez, que deve ser vigiada, mas que não é indicativo de que o trabalho de parto já efetivamente começou. Então eu interpretei naquele momento, com a informação de que eu dispunha, e atenção que a informação de que eu dispunha a partir daqui começa a ser muito escassa, porque eu não me tinha preparado assim tão a fundo para isto, para uma indução de um trabalho de parto. Então eu efetivamente não sabia. E o que é que eu interpretei? Eu interpretei como é o sinal do Vicente. Okay. Se eu tenho uma ruptura da bolsa, então significa que ele me está a dar o sinal que eu pedi, de que ele está pronto. Uhum. E até hoje esta parte fica na incógnita, não é? De o que é que se estava efetivamente a passar? Será que o meu bebê estava pronto? Será que ele tinha dado efetivamente algum sinal?
Será que tinhas efetivamente a ruptura alta da bolsa, não é?
Sim, mas lá está, eu já tinha entregue, e a partir deste momento eu fechei-me. Se eu já estava a fechar, eu neste momento fiquei ok, vou ceder tudo, vou entregar tudo o que eu tenho, vou confiar cegamente a partir de agora e já não quero saber. Então o que aconteceu foi que a médica colocou um comprimido de prostaglandinas, que basicamente dentro da vagina, para dar início ao trabalho de parto, às contrações. E eu passei 10 horas com contrações super intensas. Eu não pedi epidural durante este processo todo, portanto as contrações eram contrações de uma indução super intensas, super fortes, mas eu estava tão focada em não sentir ou não viver aquele momento que se me perguntares se a intensidade era, sei lá, uma coisa mesmo horrível, não. Não te consigo dizer que era.
Sim,
porque,
eu entendo.
Porque, na verdade, eu estava a senti-las, mas eu não estava lá. Sim, eu não estava lá. E a verdade é que o trabalho de parto depois, todo este processo de indução, foi tudo aquilo que eu queria que tivesse sido. Nós estivemos sozinhos num quarto, sempre os dois juntos, sem ninguém importunar-nos, a não ser uma auxiliar que ia lá de vez em quando ver se eu já estava calçada, porque ela queria muito que eu calçasse uns chinelos, porque não me conseguia ver descalça. Mas o ir lá muitas vezes era tipo, sei lá, foi lá duas vezes ao longo de 10 horas. Mas o trabalho de parto foi calmo, foi tranquilo. Eu estive sempre a ouvir música, a fazer as minhas meditações, o Guilherme a fazer-me massagens, eu a caminhar de um lado para o outro. Passei muito tempo deitada também, porque eu não me sentia confortável em pé, ao contrário daquilo que eu tinha imaginado. Então estive muito tempo sentada na cama e a fazer diferentes posições na cama. E durante este tempo todo, o que eu sentia no meu corpo é que ele estava a fazer força contra a minha barriga. Eu sentia imensa força na barriga e não sentia força
para baixo.
E sentia mesmo que, ou seja, que ele não estava a ser empurrado para o sítio certo. Sentia que ele estava a ser empurrado para a frente. Mas pronto, mais uma vez, tentei não pensar sobre este assunto. Prossegui o dia normalmente, 10 horas depois. Aliás, 10 horas depois não, 5 horas depois da indução ter começado. A médica foi lá. E ela tinha-me colocado, não foi um comprimido, foi um quarto de comprimido de prostaglandinas. Ela foi lá ao quarto, avaliou-me e disse: ah, sim, pronto, o colo do útero já apagou, mas isto não está a andar muito rápido, vamos ver, e saiu. E a verdade é que eu sabia muito, muito, muito pouco sobre os procedimentos de uma indução. Como eu já estava a sentir contrações há muito tempo e elas eram muito fortes, eu achava que era só aquilo. E eu não sabia que, por exemplo, antes de dar uma indução como falhada, se pode tentar mil e uma coisas. Há mil e uma opções antes de dar uma indução como falhada. E eu não sabia isso. Isto sou eu, pós-formação de doula, a dizer à Joana de 2019. Mas ao final daquele tempo, não é? Portanto, ao final do tempo de indução, que foram essas 10 horas, como estava exatamente no mesmo ponto onde ela me tinha deixado durante aquela primeira avaliação, ela começou a dizer: ah, pois não, isto, a indução está a falhar, isto, o seu corpo não está a funcionar, se calhar foi porque fez uma criocoagulação em 2014, porque está aqui escrito no sistema.
Sim. Pois.
Ou seja, de repente
tiveste
estava
uma
tudo
constipação
a falhar
em 2015, então, claro.
E atenção, que eu não tenho dados nenhums sobre de forma é que a criocoagulação, que é queimar uma ferida no colo do útero, não tenho dados sobre de que forma é que isso impacta o trabalho de parto. Simplesmente foi o que eu ouvi neste momento e de repente já era tudo, estava a falhar e tudo estava a falhar e não vamos tentar mais nada porque... E, e depois sim, ela disse, pois e é melhor não tentarmos mais nada porque está a risco de ruptura uterina. Que eu também não sabia o que era, mas neste momento, neste exato momento,
soa
eu
mal.
Disse... Não, nem foi o soar mal, sabes? Eu, lá está, subi uma outra daquelas raivas e eu disse, olha, eu quero uma cesariana. E disse isto, e saiu-me assim, olha, eu quero uma cesariana. Porque o que eu senti neste momento foi, eu quero sair daqui. Eu só
Voltou
quero...
para aturar.
Sim, eu só quero que esta pessoa saia da minha frente, saia da minha vida e nunca mais cá apareça. E eu quero sair daqui. Ai. Enfim, e ela disse, quer uma cesariana? Mas não queria uma cesariana. Olha, pai, e vira-se assim para o Guilherme. Está a ouvir que ela quer uma cesariana? Não é? Vamos ter a certeza de que é ela que está a pedir. E o Guilherme com a sua cara de tipo, hã? Como assim? Não era este o plano? E na verdade, foi uma decisão super consciente. Claro que existe... sentimento de culpa por eu não ter respeitado o tempo do meu filho, ou por eu sentir que não respeitei o tempo do meu filho, mas foi a melhor coisa que eu consegui fazer naquele momento e foi uma decisão, foi mesmo o que eu queria, sabes? E teria feito outra vez, se estivesse tudo igual e se eu fosse a mesma pessoa, eu faria novamente, eu pediria a mesma cesariana. E ela disse, ok, pronto, então se quer uma cesariana, vamos lá fazer uma cesariana. E sai porta fora e vai embora e nunca mais nos vemos até eu entrar no bloco. Tanto que passaram 40 minutos e eu entrei no bloco para levar a epidural e a primeira pergunta que eu fiz foi, mas calma lá, quem é que me vai fazer a cesariana? Porque eu ainda não falei com ninguém. O meu bebê vai nascer e eu nem sequer sei onde é que está a minha obstetra. E respondem-me, sim, é ela que vai fazer a cesariana, pois claro, então, mas não quero que seja ela. E eu quero que seja ela, mas eu quero conversar com ela primeiro. E de repente já estava toda uma Joana nova em ação.
Claro.
Porque eu pensei, não, se o meu filho vai nascer assim e vai nascer de cesariana, ela vai fazer o que eu quero. Não sei de onde é que esta Joana apareceu, mas enfim.
Se a Joana apareceu de onde ela estava, em 2019 lá escondida e com o fogo todo.
Então, quando ela chegou à sala, eu disse-lhe, eu quero aqui o pai, eu quero ver tudo, eu quero, já não sei o que é que eu quero que ele seja retirado com muita calma, com as luzes não ligadas em direção a ele, ou seja, tudo aquilo que estava no meu plano de parto, que ela tinha lá, não é? Que estava lá, eu reforcei que era assim que queria que acontecesse. E a verdade é que eu tive... à exceção de um pormenor, eu tive a cesariana que eu queria se fosse mesmo uma cesariana. Eu vi tudo, o campo de visão estava elevado, não havia um pano, ou havia um pano durante o momento do corte, mas assim que o Vicente nasceu, aliás, assim que ele estava a sair, elas baixaram o pano e eu pude ver. Vi o Vicente a sair, vi o Vicente a ser pousado nas minhas pernas, onde ficou durante um tempo. Elas cortaram o cordão umbilical com uma distância grande, eu não sei quanto tempo é que foi, não é? Mas elas esperaram para cortar
uma
o cordão.
Pausa.
Sim, elas esperaram para cortar o cordão umbilical. Não havia ninguém a falar. Tinha anestesista ao meu lado a conversar comigo e a dizer tudo o que estava a acontecer e a explicar todos os procedimentos médicos. E tudo foi feito com a maior calma do mundo, com o pai sempre presente, a dar-me a mão. Eu lembro-me de estar a olhar para a cara dele e de olhar para os olhos dele e de sentir que eram os olhos mais azuis do mundo, sabes? É um momento, assim, antes do Vicente nascer, é a última memória que eu tenho, é de olhar para os olhos do Guilherme e dizer, uau, os teus olhos estão tão azuis. E de estar...
As drogas a funcionar.
Exato.
E a oxitocina toda.
Não, mas vai, ele tem os olhos mesmo muito
e
azuis.
Tem, sim senhor.
Mas sim, sabes, eu senti essa coisa
mas
toda
é,
da
tu ficas numa bolha,
oxitocina.
ficas numa bolha boa.
Sim, porque eu perguntava-te se tu tinhas deixado mais levar pelas emoções, não é? No episódio passado. E a verdade é que eu disse-te que eu estava completamente na emoção. E aquilo estava a correr de uma forma que eu, aquilo estava a correr da forma que eu tinha idealizado se fosse uma cesariana. E a verdade é que isso deixou-me feliz e deixou-me satisfeita.
Segura.
E segura, sim. E de repente eu estava a sentir esse rush todo maravilhoso.
Apoio espetacular, não é? Essa parte é espetacular.
Sim. E então a única coisa que não foi respeitada, e não foi respeitada não foi por causa da obstetra, foi por causa do enfermeiro que estava presente, foi que ele não fez pele a pele comigo, ele não veio para cima de mim, ele foi logo ser vestido
avaliado.
Ao meu lado.
Uhum.
Eu não me lembro se ele foi avaliado por um pediatra,
Ah, ok.
logo, porque veio um pediatra vê-lo no recobro. E eu acho que a única pessoa que o viu foi o enfermeiro e foi sempre ao meu lado. Eles tinham uma caminha com umas luzes por
Ok.
cima e ele esteve sempre ao meu lado, tanto que eu estava com a cara virada para ele, não é? E estava a vê-lo. E estava a vê-lo a ser vestido. E depois ele veio logo para o meu colo, todo enroladinho, e veio mamar. E eu disse-lhe, olá, meu amor, bem-vindo. Que era exatamente o que eu tinha imaginado dizer-lhe, que ele era muito bem-vindo. E pronto, e de repente estava tudo bem.
Mas é isso, sabes que eu acho que foi nesta história toda a escolha da cesariana foi a tua primeira escolha consciente,
Sim.
sabes? De é isto, ok, pare com os
Sim.
planos, pare com. Ia dizer uma palavra que não se pode dizer num podcast, mas pare com isso. Eu quero isto a partir de agora. E até pode
Sim.
ser aquilo que eu sei que você queria do início, mas não interessa, é a minha decisão.
Sim.
Portanto, a partir de agora, como é a minha decisão, o jogo é meu, mando eu.
Exatamente.
Estas são as regras. Aquilo que der
Exatamente.
para cumprir dentro dos limites da segurança.
Exatamente. Foi exatamente o que eu senti. E senti que isso me deixou empoderada para depois lidar com o que eu tinha pedido, não é? Porque depois, claro, veio a análise, não é? Oh, Joana, se tu tivesse feito assim, se tu tivesse feito assim. Não, não interessa.
Isso não interessa.
Eu naquele momento escolhi e fui eu que escolhi. Não foi ela que me disse, ah, isto tem de ser uma cesariana. Não, fui eu que disse, eu quero uma cesariana. E isso foi empoderador. E foi empoderador tudo o que seguiu depois disso, porque eu lembro-me de estar no recobro e de o Vicente vir assim ao meu lado na cama e da enfermeira vir e querer fazer não sei o quê. E eu disse, ouça, não, ele não fez pele a pele comigo no bloco operatório, ele vai fazer agora. Portanto, vai despi-lo e vai pô-lo aqui. E ela assim olhar para mim, tipo, com os olhos muito esbugalhados, ah, então, mas agora eu tenho. Não, não interessa, agora vai despi-lo e vai pô-lo aqui em cima de mim. E de repente eu estava a comandar, sabes? E estava a
Uma
dizer o que é que eu
mãe,
queria,
mãe
exatamente.
ursa.
E puseram-no em cima de mim, ele teve ali imenso tempo, mamou. Depois vieram-me tirar aquela parafernália toda de coisas que tu trazes de dentro do bloco. E depois fomos para o quarto e ficou tudo tranquilo. E a partir daquele momento eu sinto mesmo que o que eu sinto é que de dentro de mim não só saiu o meu filho, como saiu a minha voz, sabes? E durante imenso tempo eu não dizia as coisas, e não quero dizer que eu agora diga tudo e que seja tipo a mulher mais
Sim,
poderosa do mundo, não é
claro.
nada disso, não é? Mas
Não, claro.
eu durante tanto tempo calei tanta coisa que agora eu de cada vez que abro a boca para falar penso: uau! Estás a pedir coisas, não é pedir, é dizer eu quero, eu vou fazer assim, eu, sabes? E toda a forma como isto aconteceu fez com que o meu pós-parto, por exemplo, corresse, como já te contei, não é? Que foi muito mais calmo e que eu fosse capaz de dizer não quero que venham a casa nestas horas, ou que fosse capaz de dizer não, ninguém pega ao colo do meu filho porque agora ele é um bebê e podem pegar no colo mais tarde. E hoje eu consigo manter esta postura de dizer o que é que eu quero, o que é que eu não quero, o que é que eu permito, o que é que eu não permito. E isto trouxe-me esse poder pessoal que eu entregava nas mãos dos outros.
Essa clareza.
Sim, sem dúvida.
O que é que tu dirias a alguém que possa estar a passar por uma situação semelhante e que ao ouvir este episódio sinta, ah, espera, se calhar eu estou a passar por isto ou eu passei por isto?
Primeiro que tudo, eu acho que procurem trabalhar o seu poder pessoal e o seu sentimento de se sentirem merecedores de cuidado, de atenção, de respeito, de humanidade. Acho que isso é muito importante, porque sem esse poder pessoal e sem essa noção de que nós merecemos ser respeitados, podemos ter toda a informação e depois não saber como a usar. E depois que ponhamos a informação em prática, e para isso às vezes talvez seja preciso pedir apoio e estar mesmo consciente dos nossos direitos nesta fase da vida, dos nossos direitos na gravidez, no parto, no pós-parto, considero isso muito, muito importante neste momento, não é? E também que consigam identificar as emoções que estão a sentir, e às vezes para isso é preciso pedir apoio e é preciso pedir ajuda para o saber fazer, mas que em última instância, quando se sentirem desrespeitados e quando se sentirem que alguém não está a dar-vos o respeito que vocês merecem, então que usem essa raiva e que usem esse calor que sentem quando estão zangados e quando se sentem desrespeitados para mudar as vossas circunstâncias. Seja isso aquilo que significar. E que não tenham medo de sentir e que não tenham medo de ser vulneráveis com o outro e de dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso que me ajudes a pôr estas ideias em ordem, eu sinto-me assim neste momento e não estou a conseguir saber para onde ir a seguir. Que não tenham medo disso, de se abrir ao outro, porque às vezes numa conversa, às vezes numa partilha, ganhamos tanta consciência acerca de nós mesmos e acerca do nosso caminho. Às vezes só de ouvir a resposta do outro, só de ouvir uma palavra do outro, já conseguimos ter mais noção de para onde ir, no fundo. E aqui não é deixar que seja o outro a dar-nos a resposta, é ouvir e escutar atentamente aquilo que o outro nos diz, para que depois possamos então saber o que é que nós queremos fazer.
Ordenar as nossas próprias ideias de, afinal, o que é que eu estou a sentir, afinal, qual é que é a história, afinal, é na minha cabeça ou de facto está a acontecer, e se está a acontecer, como é que eu posso mudar a realidade?
Sim, e depois no final do dia é no silêncio que tu tomas as decisões, não é? É quando já ouviste e quando já falaste e quando já está tudo organizado e de repente paras, sentes e estás ali contigo e tomas as tuas decisões. E não fechar-nos, não é? Não é fechar-nos àquilo que está a acontecer. Sim. Negar, sim.
Negar a realidade. Tenho só mais uma pergunta.
Sim.
O que é que tu sentes que te ajudou a aceitar a tua história? Porque chega-se a uma altura em que tu podes até sentir a responsabilidade por isto e por aquilo e saber que podias ter feito de mil maneiras diferentes, mas no final do dia isso não interessa porque a história já passou, não é? E os se's não valem nada hoje, em 2021, daquilo que se passou em 2019, não é? Então, o que é que tu sentes que te ajudou a aceitar isso e a abraçar essa história? Ok, esta é a minha história.
Contá-la.
Uhum.
Várias vezes. Retirar uma aprendizagem da história. Tentar perceber o que é que eu ganhei com isto. E ganhei muito. Sem dúvida alguma. A formação de doulas, muito, porque me ajudou a encaixar muitas, muitas peças do puzzle, e isso pode-se fazer, não precisam de fazer uma formação de doulas, não é? Mas podem procurar informação, podem falar com outros profissionais, podem procurar uma doula que vos ajude a ressignificar a vossa história de parto. Isso ajudou-me muito. E depois houve outra coisa que me ajudou muito, assim um bocadinho mais a nível mais emocional, que foi a fazer um ritual de encerramento deste ciclo, não é? Do parto, da gravidez, do parto e do pós-parto. Foi um ritual muito, muito especial que fiz e que posso partilhar depois no nosso episódio do pós-parto, mas acho que é importante nós, de certa forma, encerrarmos o ciclo, de alguma maneira. E isso foi importante para mim.
É curioso como temos histórias tão, tão diferentes, mas acho que encerram múltiplas histórias de várias pessoas.
Sim.
E no fundo é isso, tudo pode acontecer e e no final do dia é uma questão de segurança e de empoderamento. E mesmo para quem não sente isso no final, porque eu sei que há mulheres que quando têm o seu filho pela primeira vez nos braços não sentem esse mãe leoa no momento.
Sim.
E também é importante frisar que isso não faz de ninguém melhor ou pior mãe.
Sim.
E mais uma vez, estas são as nossas histórias, não é?
Sim. Sim, eu acho que nós falámos disso no episódio anterior, não é? Que é esta questão de o nosso valor não está necessariamente encerrado na forma como nós parimos os nossos filhos, não é?
Exatamente.
E para mim isso também foi importante. Reconhecer o meu valor mesmo tendo tido uma cesariana. Para além dela.
Exato,
não é?
Era o que eu ia acrescentar, sim.
Sim. E acho que isso é assim... Acho que é importante falar sobre isto, porque construímos muitas expectativas acerca daquilo que nos vai trazer o nosso valor finalmente. E às vezes aquilo que nos traz o nosso valor, o nosso poder, o que seja, não é aquilo que nós esperávamos que nos trouxesse. Não é?
Não, é aquilo que nós vamos buscar naquele momento de cansaço e de exaustão e aquela decisão consciente que se toma, ok, agora acabou,
Sim.
para mim chega, eu quero a minha cesariana agora e desta forma.
Sim. Obrigada por me ouvires. Se alguém aí desse lado sentir partilhar a sua história connosco, podem fazê-lo através do nosso e-mail, que é podcastmaternar@gmail.com. Podem falar connosco por lá e podem contar-nos as vossas histórias e talvez falemos de algumas histórias por aqui. Quem
Eu
sabe?
Acho que sim, eu acho que sim. Nós temos de combinar fazer um episódio com as vossas histórias de parto. Já começámos a receber algumas partilhas absolutamente incríveis. E quero só deixar um mega abraço especial e mesmo apertado a todas as mamães e papás que estão a ter os seus filhotes nesta altura terrível da
Sim.
vida, porque se já foi difícil, eu até fico arrepiada, mas se já foi difícil para mim em 2019 e para ti também, sei que sim,
Sim.
então em 2021, em 2020 eu nem sequer consigo imaginar a coragem que requer e
Sim.
acho que é importante mencionar isso também neste episódio, este parto.
Sim, sem dúvida alguma. Sim. E nós vemos-nos no próximo episódio. Obrigada.